Com 17 anos, soube que tinha uma doença degenerativa que lhe limitaria a visão. Atualmente é jogador de goalball e atleta da Seleção Nacional. Alexandre Almeida é o convidado da terceira edição do Quarto Árbitro.
Quarto Árbitro.
Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. Já sabem, eu sou José Miguel Soares.
Eu sou o Diogo Magalhães.
Hoje temos o prazer de contar com a presença de Alexandre Almeida, atleta de goalball da Seleção Nacional. Antes de mais, Alexandre, muito obrigado por teres vindo e por teres aceito o nosso convite. Gostaria de começar esta entrevista por te perguntar, assim, de traços muito gerais, o que é que consiste esta modalidade do goalball.
Em primeiro lugar, boa tarde José, boa tarde Diogo, eu é que agradeço o convite e a oportunidade que me deram para poder estar aqui e falar sobre o goalball. O goalball que muitas vezes é erradamente enquadrado na categoria dos desportos adaptados, porque na verdade o goalball não é uma adaptação de nenhum outro desporto, foi um desporto criado de raiz para a reabilitação dos cegos e das pessoas com problemas de visão resultantes da Segunda Guerra Mundial, e aquilo que acontece é que não há nenhum desporto do qual o goalball seja uma adaptação. O goalball consiste num jogo de equipas que é jogado num campo com as dimensões de um campo de vôlei, ou seja, 18 metros por 9. Uhum. São duas equipas com 3 elementos em campo cada uma. Há balizas da largura total do campo, mas com uma altura de sensivelmente 1,30 m. E há uma bola, como não poderia deixar de ser, há uma bola com as dimensões aproximadas de uma bola de basquete, com 1,250 kg. E a partir daqui, é o que já se sabe, o objetivo é marcar golo e evitar sofrê-los.
E pegando agora no teu caso mais pessoal, como é que ingressaste nesta modalidade? Em que altura? Não te lembras?
Lembro-me perfeitamente, devido ao facto de ter sido uma situação muito caricata. Eu mais ou menos, à medida que... uma percurso foi um bocadinho irregular no que toca à minha evolução enquanto pessoa, na relação com o meu problema de visão, que à medida que eu fui perdendo visão, fui-me tornando mais autónomo. Isto pode parecer um bocadinho contraditório, mas... e então eu comecei a perder visão e comecei a aceitar participar em mais atividades da Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, e na altura colocaram à disposição uma possibilidade de ir a um curso, uma espécie de um campo de férias barra curso para jovens em Pontevedra, em Espanha. E eu participei, juntaram lá jovens com deficiência visual de vários países, Portugal, Espanha, Itália. E curiosamente, o único outro português que lá encontrei, nunca o conhecia, ele era de Lisboa, praticava e era atleta, tinha a mesma idade que eu, e era atleta da Seleção Nacional. Na altura tínhamos 17 anos, e ele diz-me, tu conheces o goalball, já experimentaste, jogas? E eu, não, nunca ouvi falar, não faço ideia do que seja. E ali estava eu, em frente a um atleta da Seleção Nacional, que acabava de conhecer, atleta da seleção de um desporto que eu não fazia ideia.
Mas despertou-te o interesse logo na altura.
E mal voltei a Portugal, ele deu-me o contacto de uma equipa cá do Norte e desde aí nunca mais parei.
Qual foi a equipa?
A equipa inicialmente era a ACAPO do Porto, que era uma equipa que estava associada à ACAPO, que é o acrónimo de Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal. E os atletas dessa equipa, há cerca de 2 anos, foram, digamos que, apadrinhados pelo Castelo da Maia Ginásio Clube, e agora sou atleta do Castelo da Maia, juntamente com os meus colegas.
E Alexandre, as pessoas que não têm um problema de visão, podem praticar o goalball?
Podem sim, a nível nacional, para um motivo, por motivos também de inclusão e de proximidade e de ultrapassar muitas vezes aquele estigma que é as pessoas com uma determinada deficiência andam todas em grupo e andam todas no seu mundo. Uhum. E é que isto pode parecer cómico, mas mas muitas vezes eu, quando falo do meu percurso escolar, perguntam-me, mas isso é uma escola para cegos? Eu, não, é uma escola normal. Desde que estou na faculdade ainda não me perguntaram se é uma faculdade para cegos, mas a partir de uma primeira vez. E é um bocadinho por isso que as pessoas que não têm nenhum problema de visão podem jogar a nível nacional, que é para fomentar a convivência e a integração das pessoas com deficiência. E por motivos um bocadinho menos de ordem da reabilitação, é um desporto que mesmo quem não tem problemas de visão adora jogar, porque é quase como se fosse, citando uma colega da equipa e o presidente da Federação de Desporto para Pessoas com Deficiência, é como se fosse um desporto radical, porque envolve tapar os olhos e estar a tirar uma bola com toda a nossa força para o outro lado e esperar marcar um golo, e quem está do outro lado espera defendê-la mesmo não tendo 100% da percepção de por onde é que ela vai.
Mas e para quem queira ingressar nesta modalidade, consegues dar assim alguns exemplos de clubes, instituições para aqui no Norte e também a nível nacional?
Sim, sem dúvida.
O que é que tem que fazer quem quiser ingressar no Goalball?
Basicamente, no nosso caso, no caso do Castelo da Maia, é apenas entrar em contacto com o clube. É um clube que se iniciou no Goalball há cerca de 3 anos atrás. Há 2 anos atrás o Sporting Clube de Portugal também criou uma equipa de goalball, e nesta época que agora se inicia, o Futebol Clube do Porto também apadrinhou uma equipa de goalball já existente. Portanto, aqui por cima, a nível de clubes, teremos na mesma o Castelo da Maia, teremos o Futebol Clube do Porto. Existe também uma equipa que é constituída por atletas bastante jovens, que é apoiada pela Santa Casa da Misericórdia e que se chama o CCD, que é o Clube dos Trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia.
Há oferta para dar e para vender, digamos assim.
Felizmente, já houve tempos em que era bem pior e em que esta modalidade estava associada sempre a associações ou a instituições de solidariedade social ou de reabilitação. Agora, felizmente, estamos a caminhar a passos largos para uma profissionalização do desporto, e assim é que deve ser.
Muito bem, Alexandre, já voltamos à nossa conversa. Vamos agora à rubrica Estádio Universitário, que conta o melhor do desporto na academia. O José Machado foi conhecer a equipa de futsal da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto, os campeões nacionais universitários em título.
A equipa de futsal da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto conseguiu grandes feitos na época passada, mas enfrenta agora um novo desafio. Depois da vitória no Campeonato Nacional e do terceiro lugar nos Europeus, o treinador Tiago Miranda deixou a equipa, assim como muitos jogadores. Tiago Miranda era, na verdade, muito mais que um treinador, como nos conta Guilherme Rosa, um dos jogadores mais antigos da equipa.
No meu primeiro ano, quando eu entrei, era tudo muito desorganizado, éramos 6 ou 7 elementos só. Um dos elementos que jogava, que era o Afonso Menezes, era o treinador na altura, mas era algo muito complicado, porque ele jogava melhor, estava sempre lá dentro, não conseguia gerir assim tão bem. O Tiago Miranda apareceu depois para dar mais apoio à equipa como jogador, só que ele não tinha tanta disponibilidade para treinar e isso tudo, então começou-se a dedicar mais a ir aos jogos, estar um bocado fora, a analisar e ajudar-nos a gerir a equipa. Ele gostou muito do projeto, começámos a ter resultados pouco a pouco. No primeiro ano não conseguimos operar-nos para os nacionais, no segundo já passámos a fase de grupos, no terceiro já fomos às meias e no quarto acabamos por chegar à final do Campeonato Nacional. Portanto, isto deve-se muito ao empenho e ao trabalho diário durante 4 anos. Ele trabalhava muito, o Tiago, neste caso.
Um novo ciclo apresenta-se diante dos jovens economistas que, por esta altura, ainda não têm treinador. André Santos, melhor marcador e melhor jogador dos campeonatos académicos do Porto no ano passado, orientou o primeiro treino e as impressões para já são positivas.
Não, vê-se que pronto, é um grupo novo, não é? Vamos ter jogadores, temos jogadores novos. Lá está a reformulação, não é? a nova reestruturação da equipa, é uma coisa normal, não é? Tinha de chegar a um novo ciclo, embora tínhamos jogadores dos anos passados, já com alguns anos disto. Pá, a equipa, o grupo é bom, os jogadores são bons, mas lá está, não temos, este ano vamos ter ainda menos federados que o ano passado. No ano passado tivemos 4, tínhamos 4 jogadores federados, não é? Este ano vamos ter só 2 ou 3, não tenho certeza, 2 ou 3, portanto
A nível do futsal, não é? Tático, do posicionamento, ainda vai ser muito complicado, requer algum tempo para treinar, mas de resto, a nível técnico, gostei muito.
As emoções do desporto universitário voltam já no próximo mês de novembro, com a equipa da FEP de futsal masculino a ser integrada no grupo A da fase de grupos. Todas as informações adicionais podem ser consultadas no site dos Campeonatos Académicos do Porto.
Alexandre, voltamos à nossa conversa aqui no estúdio. Recentemente conquistaste duas medalhas na modalidade, uma de bronze e uma de prata. Podes dizer que este foi o melhor, está a ser o melhor momento da tua carreira, ou tens outra altura que nos possas contar?
Não, isto para mim está sem dúvida a ser uma altura única. Neste espaço de tempo tão curto, eu diria desde o início de setembro até agora, está a ser uma montanha-russa de emoções, apesar de já não descansar e de já não parar há mais de 2 anos, porque há sempre competições. O ano passado tivemos a infelicidade de descer da 2ª divisão europeia para a 3ª, e há cerca de um mês, na Moldávia, voltámos a recuperar o nosso lugar na 2ª divisão europeia, conseguimos conquistar o bronze, subimos com a seleção sénior. E nesta última semana participámos nos jogos europeus da juventude, e aí também nos batemos com equipas muito boas, mas desta vez à escala dos sub-21, e conseguimos conquistar uma medalha de prata. E nestes jogos eu tive o prazer de ser o capitão desta equipa, e para mim foi uma experiência única, e está a ser muito recompensador.
Porque... Olhando para o panorama desta modalidade, Portugal é um dos favoritos à partida neste momento?
Ou
foi nestas duas conquistas?
O contexto europeu do Goalball é muito competitivo, porque nos demais continentes não há assim tantas equipas como na Europa. Na Europa há cerca de 30 seleções, distribuídas pela 10 pelo grupo A, 10 pelo grupo B e 10 pelo grupo C, que seria o equivalente a umas divisões como haverá no futebol. Nós fomos favoritos porque estávamos na 3ª, ou seja, tínhamos acabado de descer da 2ª divisão, éramos favoritos para subir. Neste momento estamos na 2ª divisão e vamos tentar uma coisa que ainda não conseguimos, que é a manutenção, neste grupo B, nesta 2ª divisão. Um objetivo opcional e já mais ambicioso seria subir à 1ª divisão, ao grupo A, do qual só os melhores é que conseguem o seu lugar nos Paralímpicos. Portanto, ao passo que na América, para chegar aos Paralímpicos, basta o país chamar-se Estados Unidos ou Canadá, na Ásia basta ser China e Japão. Aqui temos muitas equipas fortes, temos a Lituânia, a Finlândia, a República Checa, a Alemanha, e muitas equipas por aí fora, e todas elas a disputar um número muito reduzido de lugares. Respondendo à tua pergunta de forma mais direta, nós estamos agora numa renovação. Mais de metade da nossa equipa tem menos de 21 anos, estamos a passar esta fase de renovação, e para já as coisas estão a correr bastante bem. Portanto, não será, quiçá, a curto prazo, mas a médio prazo a perspectiva para o futuro é bastante favorável.
E quais são os principais adversários?
Os nossos principais adversários serão para o ano que vem, será o europeu no grupo B, que se disputará na Polónia. Os que à partida, em teoria, serão mais difíceis são aqueles que, ao contrário daquilo que aconteceu connosco, que subimos da 3ª para a 2ª divisão, são aqueles que desceram da 1ª para a 2ª, que já estão habituados a um nível de competição mais intensa, que foram a Grã-Bretanha, a Ucrânia e a Eslovénia.
E tu consideras que Portugal faz um bom investimento na modalidade?
Sinceramente, nestes últimos anos temos acordado um bocadinho. Temos começado a trabalhar, eu não diria mais, porque nestes últimos anos, do pouco que eu consegui vislumbrar e daquilo que consegui saber através de conversas com pessoas mais velhas, sempre houve trabalho, mas muitas vezes os resultados não eram proporcionais ao trabalho que havia. E agora com o acordar dos clubes, com o acordar daqueles que são efetivamente desportistas, daqueles que são efetivamente responsáveis por fazer o desporto andar, começam também a preocupar-se com o desporto paralímpico, com o desporto adaptado, e é por causa disto, porque por muito boa vontade que haja e por muita capacidade de trabalho que haja, com os recursos financeiros e com os objetivos que são os das instituições e das associações, é difícil conseguir-se muito mais, porque estamos sempre limitados pelos objetivos da reabilitação e da inclusão social, e é preciso verbas mais avultadas, e é preciso pessoas que percebam de desporto e que queiram levar o desporto para a frente como
e até eu ver clubes, grandes clubes com exposição nacional como o Sporting e o Porto adaptarem a modalidade, achas que isso pode ajudar também?
Pode e já está a ajudar, e isso tem-se visto nestes últimos anos, com a participação de atletas estrangeiros no campeonato nacional, com a possibilidade de realizarmos estágios da seleção com convidados, com treinadores convidados de países de seleções de topo, com a possibilidade de participarmos em mais torneios. Como eu referi ao início, é uma profissionalização da modalidade que é para aí que ela deve caminhar, se queremos realmente que seja levada a sério. E em resposta à pergunta, sim, o Sporting Clube de Portugal, o Futebol Clube do Porto e o próprio Castelo da Maia, que também foi pioneiro nesse sentido, ajudam a trazer as atenções para esta modalidade, porque deixam de ser pessoas que estão a tentar integrar-se na sociedade por via do desporto e passam a ser atletas que em vez de jogarem futebol, jogam goalball, sendo que a modalidade é a única coisa que distinguirá uns de outros.
Muito bem, Alexandre, já voltamos para a nossa última parte da conversa. Vamos agora à rubrica Mesa à Lupa, que destaca um acontecimento do mês de novembro. O Rodrigo Salazar Oliveira traz a antevisão da 14ª Maratona do Porto.
O mês de novembro começa com a 14ª edição da Maratona do Porto EDP. A prova de 42 km tem partida e chegada no Queimódromo, no Parque da Cidade do Porto. O quarto árbitro falou com Jorge Teixeira, diretor-geral da Run Porto, que realça o alcance internacional da corrida.
É um projeto que orgulha a cidade e, sobretudo, orgulha o país, uma vez que é a única maratona realizada em Portugal, que onde se pode correr para mínimos europeus, mundiais e olímpicos, já que o seu percurso está absolutamente homologado pela IAAF, e por isso mesmo a credibilização também nessa vertente, digamos assim, competitiva, faz com que os melhores atletas do mundo, sempre que possível, estejam presentes, e portanto assim tem sido no decorrer destes 14 anos.
Para além da prova principal, Jorge Teixeira destaca outras atividades que vão decorrer durante a manhã, como a Family Race e a Fun Race.
Há um conjunto de eventos mesmo nessa manhã, a Family Race, que é a corrida com 15 km, e a outra mais pequena, a Fun Race, que é uma corrida com 6 km, que faz com que amanhã, desde as 9 horas até às 3 da tarde, a zona de meta esteja perfeitissimamente animada, uma vez que estão permanentemente a chegar pessoas.
O diretor-geral da prova salienta a importância da Maratona do Porto para a economia da cidade.
Os milhares de estrangeiros que cá vêm normalmente ficam a dormir 5 noites, ficam por cá 6 dias, e isto gera, de facto, economia, gera gastos, gera despesas, que de facto, se não existisse a Maratona do Porto, certamente que não teríamos de facto nesta altura do ano esse encaixe financeiro.
Centenas de pessoas estão envolvidas na organização. O objetivo é oferecer as melhores condições possíveis aos atletas em prova.
São 42 km de extensão, são muitas centenas e centenas de pessoas que estão ligadas, voluntários, que estão ligados à maratona. Na área da saúde e da prevenção do acidente também temos muitíssima gente a trabalhar, com a colaboração da Cruz Vermelha. A PSP faz um trabalho fantástico. E depois também temos uma série de digamos assim, de palcos de animação para de facto os atletas, quando estão a correr, também sentirem o calor da cidade a responder com eles e animá-los com bandas de música, com uma série de surpresas que inclusivamente vão acontecer no próximo dia 5 de novembro.
A Maratona do Porto está marcada para domingo, 5 de novembro, às 9 horas.
Alexandre, voltamos para a última parte da nossa conversa. Foste diagnosticado com uma doença degenerativa chamada retinite pigmentar, estou correto? Basicamente, em que é que consiste esta doença e que efeitos é que também traz a longo prazo?
Esta doença que me foi diagnosticada por volta dos 2 anos consiste numa degeneração da retina, ou seja, para quem não está muito familiarizado, as células da retina vão progressivamente morrendo, o que faz com que com o passar do tempo eu vá vendo cada vez menos. Uma particularidade desta doença é o facto de ser hereditária. Lá está, na minha árvore genealógica não consegui encontrar ninguém que a tivesse, portanto há de ser algo muito, muito, muito lá para trás. Mas tem outra especificidade, é que é muito irregular. É uma doença que se pode manifestar, no meu caso, desde tenra idade, ou pode manifestar-se já quando se é adulto. E depois a perda de visão pode ser gradual, pode demorar, no meu caso, 20 anos e não diminuir assim tão drasticamente, ou pode acontecer como acontece com colegas meus, que de um ano para o outro ou em 2 anos perdem drasticamente a visão, e depois é muito... varia também da forma como se manifesta, se é uma degeneração da parte central da retina ou se é da parte periférica. É muito aleatório e por essa aleatoriedade ainda não há grandes desenvolvimentos a nível de curas ou de tratamentos, porque tem muitas especificidades e é uma coisa que envolve células, e para já há avanços nesse sentido, mas ainda não há uma cura.
E tu soubeste que tinhas este problema quando tinhas quantos anos?
Tinha 2 anos.
2 anos. E como é que foi a tua adaptação? Como é que foi o teu crescimento sabendo que tinhas esta doença?
Foi... Eu sempre... nunca tive grande tempo para parar e pensar nisto, porque... eu fui tendo várias fases. Eu quando estava na primária conseguia ler com uma lupa, e bastava-me uma lupa para conseguir ler e escrever. Depois, no 5º e no 6º ano, já precisava de uma luz fluorescente para me iluminar a folha para conseguir ler. Depois, do 7º ao 9º, já precisava das coisas muito ampliadas. No 10º já tive que começar a utilizar o computador. E agora eu utilizo muitas ferramentas de verbalização de textos e tudo. Ou seja, nunca tive um momento em que estivesse... Em que pudesse parar para contemplar. Ora bem, eu consigo fazer isto, não consigo fazer aquilo, porque passado 1 ou 2 anos aquilo que eu conseguia fazer já não conseguia e tinha que me adaptar. Ou seja, eu tive que, ao longo à medida que ia perdendo visão, ia-me adaptando, e neste particular tive muita sorte da educação que tive e do apoio da minha mãe, que soube reagir da melhor forma, que é deixar-me andar, deixar-me fazer as coisas por mim. E há muitos casos em que miúdos com deficiência são sobreprotegidos e depois a sua evolução é mais limitada. E eu tive a sorte, não só a nível de educação, mas também dos meios em que fui inserindo, apanhei gente que me ajudou imenso ao longo deste percurso, e felizmente a minha adaptação continua, mas sem grandes sobressaltos.
Alexandre, para percebermos melhor o teu campo de visão, consegues dar-nos uma ideia do que consegues ver no estúdio?
Eu tenho esta frase que eu uso muito para explicar a toda a gente. Inicialmente foi uma brincadeira, mas eu digo sempre que vejo tudo e não vejo nada. Ou seja, eu aqui consigo ver o que me rodeia, as paredes, as luzes, as mesas, mas e a vocês, como é óbvio, mas com um grau de detalhe muito, muito reduzido. Por exemplo, vendo a mesa não consigo perceber se há coisas em cima dela ou não. Vendo-vos a vocês não consigo perceber se ou a roupa ou as feições do rosto. Ou seja, é uma visão, e a minha visão é mais periférica, ou seja, eu consigo ter percepção das formas e de algum grau de pormenor, mas muito, muito, muito reduzido.
Tu, para além do Global, estudas direito. Como é que surgiu o teu interesse para esta área?
Inicialmente foi um interesse um bocadinho imposto por um professor que eu tive, que depois de maturar algumas horas a falar, disse-me, pá, não vais para esse curso que estás a pensar ir, devias, em vez disso, ir para direito. E eu pensei, mas direito, eu não gosto assim tanto, não sei nada. Mas aquilo ficou, a verdade é que ficou na minha cabeça, eu fui pensando, e como muitas vezes me acontece, eu posso não gostar de uma coisa à partida, mas tenho uma capacidade muito grande de aprender a gostar. E realmente segui esse conselho, comecei a procurar algumas coisas, até porque ainda não tinha bem a ideia do que queria, e realmente quando comecei a estudar e quando comecei a perceber do que é que era, decidi que realmente a minha candidatura tinha que ser a uma faculdade de Direito.
Uhum.
E a minha primeira opção foi mesmo aqui a Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E até agora, já estou no meu quarto ano e ainda não me arrependi do curso que escolhi, e é mesmo por aqui que eu quero seguir. Acho que é isto que me vai fazer utilizar melhor as minhas competências. Acho que se fosse para outra coisa que não isto,
uhum.
Não quer dizer que não me saísse bem ou que corresse mal, mas que faça aquelas que eu acho que são as minhas competências, dá-me ideia que este é o curso que melhor as põe à prova.
E Alexandre, em que medida é que a tua retinite pigmentar desafia o teu dia-a-dia nos estudos? Principalmente numa área de direito em que há muita leitura de livros, de textos, como é que contornas isso?
Isto, como eu já tinha dito, comecei a utilizar uns anos atrás as novas tecnologias, que não têm só coisas más, e a prova disso é estarmos aqui nós neste momento, e para as pessoas com deficiência visual foram uma realidade que alterou completamente as suas vidas. Porque eu falei com advogados que tiraram o curso há 20 anos atrás, e eles diziam-me que na altura deles não tinham nada. E agora, a única coisa que eu preciso fazer para ter acesso a um livro é encontrá-lo em PDF ou pedir que me enviem um resumo por e-mail em formato Word. E através de programas que verbalizam o texto ou que ampliam, consigo no meu computador trabalhar quase sem desfazamento em relação aos meus colegas. Por isso, se há uns tempos atrás havia muito aquela idolatração das pessoas que tinham alguma deficiência e que conseguiam fazer, conseguiam superar todas as adversidades, hoje em dia, cada vez mais, as adversidades que as pessoas com deficiência têm que enfrentar são intrapessoais, são mesmo... As coisas estão ao dispor, é só uma questão de haver vontade e de haver força e de haver motivação. Nem todos os casos, é assim, isto importa ressalvar, nem todos os casos são assim. Há casos em que há mesmo dificuldade de acesso a meios, a transportes, a apoios. Nem toda a gente tem tudo aquilo que precisa para se desenvencilhar. Eu felizmente tenho, e felizmente consegui rodear-me de uma série de ferramentas que me permitem fazer o meu dia-a-dia enquanto estudante universitário com o mínimo de normalidade, e até agora está a correr bem, e esperemos que continue.
Muito bem, Alexandre. Para terminar, só mais uma pergunta. Apresentas-te como um jovem cheio de dinamismo, com estudante, atleta de goalball. Apesar da tua limitação, consideras-te um exemplo para outras pessoas que também sofrem de algum tipo de deficiência?
Eu gosto de pensar, eu nunca me referi a mim como um exemplo, pelo menos não não dessa forma, não como um exemplo a seguir, porque qualquer pessoa pode ser um exemplo de qualquer coisa. Eu gosto de ser um exemplo, às vezes até mais para toda a gente que pensa que tem alguma coisa que o impede de fazer seja o que for. Aquilo que nos impede de fazer seja o que for passa em grande maioria pela nossa vontade. Uhum. E no que concerne às pessoas com deficiência visual, a deficiência visual é uma coisa que como o próprio nome indica, inibe certas capacidades, certos sentidos, mas é isso mesmo. Uma pessoa que não vê não é mais do que uma pessoa que não vê. Uma pessoa que é isso mesmo. Não ver não é estar condenado ao desemprego, não é estar condenado a ser menos do que outra pessoa. Não ver é não ver. Tal como não ter uma perna é não ter uma perna, tal como ter fobia de aranhas e ter fobia de aranhas. Isto é muito parvo, mas eu adoro relativizar isto, porque eu posso ter todos os problemas do mundo, e mesmo assim, se esses problemas para mim não forem um impedimento, eu vou continuar a fazer aquilo que pretendo fazer. Agora, se nós próprios aumentamos os problemas numa proporção que não corresponde à realidade, estamos a dificultar o nosso próprio trabalho. Isto muitas vezes é feito por nós, e muitas vezes é feito pela sociedade também, com o coitadinho, uhum. com o deve ser difícil. Pá, não, não é, é tão difícil, é tão difícil como é difícil para outra pessoa qualquer. Eu a deslocar-me na rua demoro se calhar um bocadinho mais de tempo. Mas se calhar, se eu tiver um colega que tenha fobia de transportes públicos, ele não vai poder andar de transportes públicos, ele vai demorar ainda mais que eu a chegar à faculdade, e ele não tem problema nenhum. Ou seja, nem só as deficiências limitam o nosso psicológico, a nossa configuração mental limita-nos, e parte de nós superar tudo isso, e acima de tudo fazer coisas, porque ficar parado não é solução.
Claro, é esse espírito. Chegamos ao fim de mais um Quarto Árbitro. Resta-me agradecer ao nosso convidado, Alexandre Almeida, e desejar-lhe as maiores felicidades. Agradeço também ao Diogo Magalhães, comentador residente, e ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. Já sabe, pode acompanhar tudo em jpn.up.pt e na página de Facebook e de Instagram do Quarto Árbitro. Por fim, fica a dica: não fiquem fora de jogo.
Quarto Árbitro.